Eu quero, nesta noite, na 13ª semana que nós estamos meditando sobre este tema, nem eu mesmo pensava que iria tão longe. E, cristãos em guerra. Muito se fala sobre batalha espiritual, mas as pessoas, penso eu, não compreendem o que é isto. Na verdade, o que eles chamam de batalha espiritual é o desespero para buscar seus próprios interesses. E eles o tempo todo estão culpando o diabo por não alcançarem o que gostariam de alcançar. Mas nesta noite eu quero finalizar mostrando a vocês um caminho. O caminho que eu acho que é justo, que é correto, que é verdadeiro. E será este: lutando pela causa de Deus como soldado de Cristo. Hoje eu vou alterar o nosso versículo base, nosso texto base bíblico, para o Salmo 144, verso 1, que diz o seguinte: louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Então, esta poesia de Davi é uma poesia para ser cantada. E ele, então, expressa um desejo a todo o povo: louvem aquele que é Senhor e Deus, soberano, que governa, o comandante de tudo. E então ele declara sua fé: louvem todos vocês o Senhor Deus, e ele é a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Nós que conhecemos a história de Davi, sabemos que ele sempre teve um espírito guerreiro. Ele lutou contra animais selvagens, ele lutou contra Golias, ele venceu batalha contra milhares, e ele foi um homem sofredor. E ele, em um certo momento da sua vida, teve que lutar arduamente contra si mesmo. E ele teve que lutar pela sua comunhão com Deus, dizendo ao Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve, Senhor, a alegria ao meu coração da tua salvação. Veja só, os cristãos estão em guerra e não podemos duvidar disso. Portanto, não desistamos e não afrouxemos em nada, exceto as convicções de honra e bom senso. Resistamos à força e ao momentâneo poder opressor do inimigo, pois o cristão verdadeiro não se rende, não desiste e resiste aos ataques do inimigo. Então, o que eu quero dizer com essas palavras iniciais? É tudo aquilo que eu quero discorrer ao longo desta meditação: que nós realmente estamos em guerra e não há como duvidar disto. Porém, nessa batalha, nós não podemos de modo algum desistir, afrouxar em nada, exceto ao quê? Aquilo que produz honra, aquilo que produz bondade e bom senso. Na verdade, nós precisamos resistir ao inimigo, à força e ao momentâneo poder dele. Por que eu digo momentâneo? Porque Jesus já determinou quando será o fim. Nós não sabemos, mas enquanto estivermos vivendo neste mundo pela fé, nós estaremos em constante batalha, o tempo todo batalhando. Então, eu vejo que há uma loucura na mente de muitos cristãos ficarem procurando o tempo todo alguém para ficar expulsando demônios de suas vidas. Eles ficam o tempo todo dizendo: você está vendo alguma coisa ruim em mim? Eu já vi isso acontecer. E creio que você também já viu. E alguém aqui presente também já presenciou isso. Você está vendo algum espírito ruim na minha casa? Alguma coisa, alguma influência? Isso aí nós sofremos o tempo todo. Isso existe o tempo todo. Cabe a nós resistirmos ao poder momentâneo. Lembram que Jesus, quando estava no deserto da Judéia, e ele por fim disse a Satanás: somente a Deus servirás e somente a Ele adorarás. Somente a Deus você prestará culto. Naquele instante, o que fez o diabo? O deixou. O diabo se afastou. Foi um ataque momentâneo. Mas quem determinou o fim? A obediência. A obediência a Deus. Quando você é obediente a Deus, você vai determinar o fim de cada ataque, de cada sessão de ataque. Porque o diabo nunca vai se cansar. Ele vai criar seus esquemas, suas ações, suas ciladas, para amarrar você. Mas a sua obediência é importante. É ela que determinará se você vence aquele momento ou não. Vencer, o que significa isso? Não é vencer o diabo, mas é vencer a si mesmo. Vencer a sua natureza humana. É uma luta contra si mesmo. Quando você se dispõe a lutar contra si mesmo para fazer a vontade de Deus, o diabo percebe isto, e então ele perde a força. Porque quando você está lutando contra si mesmo para fazer a vontade de Deus, ele percebe que você quer expressar a grandeza, a glória e o poder de Deus, a verdade de Deus. E então ele deixa. Porém, ele não o abandona. O tempo todo o diabo tentou impedir que Jesus fosse para a cruz. E eu, em meditações passadas, já dei exemplos. Só você olhar no nosso site ou no próprio YouTube, você vai encontrar lá a mensagem que trata sobre isso. Então, a nossa obediência em resistir ao diabo é importante. Essa história de ficar dizendo: sai diabo, sai diabo. Você expulsa o diabo de uma pessoa endemoniada. Porém, se esta mesma pessoa que foi liberta de uma possessão demoníaca não aprender a obedecer a Deus, a palavra de Deus, pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, nos diz que esta casa fica vazia, aquele espírito que saiu de lá volta e traz com ele outros. E a situação desta pessoa se torna pior naquele momento do que na anterior. Então, sabendo destes princípios, tome juízo, enche o seu coração com a verdade de Deus e não tenha medo, porque esta é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês, ainda existe um pensamento, já estou eu começando a fazer bobagem. Mas vamos lá, o cristão verdadeiro, uma vez que eu disse aqui, vamos voltar um pouquinho aqui no texto, por favor, na tela. Veja bem, resistamos à força e ao momentâneo ataque, ao poder opressor do inimigo, pois o cristão verdadeiro não se rende, não desiste e resiste aos ataques do inimigo. O cristão verdadeiro luta pela causa divina e não pelas suas causas pessoais, pois ele é um soldado de Cristo. Veja, o que é que Jesus diz em Mateus 6:33? Busquem primeiramente o governo de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a vida que o torna aceitável a ele, uma vida não reprovada por ele, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós sabemos que Deus cuida de nós, como cuida dos pássaros e como cuida da erva do campo, e que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois bastam as preocupações do dia de hoje. O que é que nós podemos fazer se não confiarmos em Deus? Fazermos a vontade dEle, andarmos com fé, com confiança, e isto é uma decisão pessoal. Você tem que escolher, é uma questão de livre arbítrio, de escolha própria. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então a primeira coisa é que nós precisamos entender que nós precisamos lutar pela causa divina e confiarmos nos cuidados de Deus por nós. Assim como um país que envia os seus soldados à guerra, promete cuidar deles enquanto eles estiverem na batalha. Então, em primeiro lugar, Deus nos chamou para uma batalha e nós todos estamos em guerra. Quando Deus nos chamou para sermos discípulos de Jesus, segundo as palavras do apóstolo Paulo, Ele nos libertou do quê? Do domínio, do poder da escuridão, e nos conduziu em segurança para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do quê? Do poder, não da presença. Ele não nos libertou da influência, mas do poder que nos dominava. Ele nos libertou do domínio da escuridão, do domínio que a escuridão exercia sobre nós, e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Deus chamou você pelo seu nome, você atendeu e você respondeu a Deus, você aceitou o chamado de Deus, porque há pessoas que não aceitam. Deus chama, 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 e essas pessoas não aceitam. Então, Deus nos convocou, tá? Você começa a andar com Cristo e você aprende logo que Deus nos convocou para uma guerra contra forças demoníacas e principalmente contra os seus esquemas. Veja, em nenhum lugar da Bíblia está escrito, pelo menos para os cristãos, que nós devemos lutar contra os homens. Nós não estamos defendendo um território físico como Israel defendia no passado. Então a nossa guerra não é contra invasores, contra pessoas, a nossa guerra é contra demônios, Satanás, seus demônios e seus agentes humanos, que são pessoas afastadas de Deus, que ele se aproveita dessa rebeldia e inclui e insere essas pessoas em esquemas bem elaborados, bem organizados, para nos enganar, para nos chamar, para nos ludibriar, persuadir a nos posicionarmos contra Deus. É isso que ele faz. Ele vai usar todo tipo de armadilha, todo tipo de esquema. Ele conhece as nossas fraquezas, mas ele não é onisciente. Ele conhece os nossos hábitos, mas ele não conhece a nossa fé. Ele sabe o que falamos, mas ele não conhece os nossos pensamentos. Ele nos conhece, como também conhece aquele que habita em nós. E aquele que habita em nós é maior do que ele, porque a palavra de Deus diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Veja bem, você diz, mas Walter, existe de fato esta guerra, isso não é uma lorota? Não, ela não é uma lorota. Ela não é uma figura de linguagem. Ela não é uma metáfora. Ela é uma guerra real, verdadeira. Ela existe. E todas as guerras que você assiste e vê sobre a terra, estas, sim, são representações das batalhas espirituais que acontecem no mundo espiritual. Os homens, por não saberem enfrentar os demônios e seus agentes e seus esquemas, como eu disse domingo, por não quererem, por não desejarem compreender a Deus e os seus planos e os seus propósitos, os homens deixam de se entender, porque cada um procura o seu próprio interesse. Assim acontece dentro de uma casa. Se a família não se reunir para conhecer Deus, de fato, conhecê-lo melhor, se a família não escolher o caminho, não decidir escolher conhecer a Deus, é questão de tempo para cada membro da família entrar em divergências, em controvérsias, porque cada um vai começar a andar para o lado que quer. Nós, como igreja, podemos ter muitas opiniões, mas elas não são mais importantes do que a verdade que está na Bíblia. Por isso o apóstolo Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé, um só amor. O apóstolo Paulo, ao ensinar isso, ele está dizendo: vocês em algum momento podem ter opiniões várias, mas rejeitem isso e fiquem com o que a palavra de Deus diz a você. Só existe um Deus, ninguém mais pode ocupar o seu lugar, ninguém pode ser quem Ele é. Ele é o Deus que se dispõe a governar sua vida. Portanto, vamos à tela. O cristão que não se envolve nessa batalha, porque nela não acredita e a trata com desdém, estará mal preparado para tudo que virá, ou ficará desiludido com o que já aconteceu. Em uma guerra, os conflitos, adversidades, riscos, sofrimentos e perdas são a norma. E Jesus disse aos seus discípulos que deveriam esperar por essas coisas. O que eu quero dizer com esta tela? Um cristão que não se envolve nesta batalha, ele não adquirirá percepção, discernimento de tudo que está para acontecer. Como ele também não entende o que já aconteceu. Ele não percebe o escorregar da história, o fluir da história. Ele não vê a mão de Deus escrevendo a história humana e nem deste planeta. Ele acha que ele próprio é o senhor da história. Ele tem que fazer as coisas acontecerem, e não é assim. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores dele. Nós estamos caminhando na história que Deus escreveu, e cabe a nós ensinarmos as pessoas, aos nossos filhos, aos nossos netos, lembrarmos uns aos outros de que Deus está no comando, de que Ele é o Senhor, de que o Espírito Santo está guiando nossas vidas para a eternidade, e que o diabo está no caminho, e que nós estamos andando sobre um mundo que foi oferecido a Ele mas nós fomos retirados deste mundo, nós não pertencemos a Ele, e por isso nós sofremos. Nesta batalha, eu disse, nesta guerra existem conflitos, existem adversidades, existem riscos, sofrimentos e até perdas. É normal que numa batalha todas essas coisas aconteçam. Não existe ciranda, cirandinha numa guerra. Não existe bolinhos com velas e grandes festas numa guerra. Existem lágrimas, dor, morte, aflição, necessidades, noites, às vezes, sem dormir. Quer dizer que um cristão pode passar uma noite sem dormir? Pode. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jesus disse, pode esperar por estas coisas. Ele disse isso. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, eu digo isso para quê? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. No mundo, vocês vão. Ele não disse, no mundo, vocês poderão sofrer. Ele disse, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Como Jesus venceu o mundo? Sabendo que ele iria sofrer. Ele não negou isto a si próprio. Isto era a realidade da sua vida. Você quer fazer a vontade de Deus? Vai sofrer. Não é assim? Paulo ensinou isso, que todos aqueles que querem viver em comunhão com Deus e comprometidos com os seus propósitos, sofrerão perseguições. Ele disse isso em 2 Timóteo 3,12. Jesus também disse, olha, eu vou enviar vocês como ovelhas e vivam como ovelhas do meu rebanho num mundo que os odeia. Ele ensinou isso. Além do mais, nós sabemos que estamos vivendo sobre um território que está sob o domínio de Satanás. O mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. João declarou isso. Nós estamos pisando sobre serpentes e escorpiões. Assim como Jesus conseguiu andar por sobre as águas, pelo poder de Deus, nós podemos também andar por sobre serpentes e escorpiões. O cristão, vamos à tela, o cristão que despreza essa batalha é porque aceita com normalidade a sujeira espiritual e moral em seu ambiente e não se posiciona contra ela, contra esta sujeira. Ele vive com medo de ofender os que negam a realidade de Deus e seu filho Jesus. Assim como aceita até certas práticas oriundas do mundanismo, a fim de não sofrer rejeição e perseguição. Jesus disse, eu venci o mundo, porque ele foi realista para consigo mesmo. Ele disse, eu sei que vou sofrer, e eu preciso ter coragem. Se você quer viver com Deus, você precisa ser realista. Você vai sofrer. E é necessário ter coragem. Ter coragem não significa não ter medo. Ter coragem significa dominar o medo. É ter medo, mas saber que você está fazendo a coisa certa. O cristão não pode desprezar esta batalha e nem deve aceitar com normalidade a sujeira espiritual e moral mundana. em seu ambiente e não se posicionar contra ela. Isso não significa que você será uma pessoa inconveniente, bruta, que você vai brigar com todo mundo porque eles não são cristãos. Não. Mas você vai mostrar a eles que você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa para não se parecer, para não se conformar com o mundo. O mundo nega a realidade de Deus. O mundo nega a realidade de Jesus Cristo como Salvador. E infelizmente eu vejo muitos cristãos, até mesmo igrejas, trazendo para dentro de si, trazendo para o seu meio, certas práticas que vieram do paganismo. Muitas reuniões cristãs, que deveriam ser reuniões para edificação e ensinamento, se tornaram verdadeiros shows. Shows de danças, demonstração de artes. Porque isso é melhor do que ensinar a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus pelos poucos que ainda amam a palavra do Senhor e que querem e que desejam ardentemente aprendê-la. Por que nós estamos transformando a igreja desse modo? Porque temos medo de sermos rejeitados e perseguidos. Muitos cristãos, infelizmente, não se esforçam para reconhecer os sinais dos tempos, como Jesus ensinou. Vocês olham para o céu e sabem definir pela cor do céu como será o clima, como será o dia de hoje. Mas vocês não conseguem discernir o tempo, a história, o mover de Deus. E por isso vocês não têm discernimento bíblico para reconhecer os movimentos do inimigo, as ciladas do inimigo. Vocês se tornam ignorantes aos seus esquemas. Portanto, este não é um momento para se garantir paz, para se fazer paz com o mundo. Esta é hora de entrarmos em guerra. O tempo está acabando, meu irmão. Você não olha o que está acontecendo ao redor? Você não está vendo esse mundo virar de cabeça para o ar? Você não está vendo as filosofias que estão sendo implantadas? Pessoas estão sendo obrigadas a aceitar determinadas ideias. E se isto chegar aqui, como que você vai se posicionar? Se você se posicionar contra determinadas ideologias, você está arriscado, você será processado, preso, por causa da sua fé. Em segundo lugar, sejamos soldados de Cristo e estejamos prontos para lutar pela causa divina. Veja bem, vou colocar mais dois textos agora. O cristão verdadeiro é um soldado de Cristo. E é isto que o diferencia dos frequentadores de igreja. Neste mundo, deixe-me dar uma explicação lendo com vocês na tela. Neste mundo, o pobre trava uma guerra constante contra a sua pobreza. Ele quer sair de lá. E o rico, para obter mais riquezas e conforto. Não é uma guerra? Não é uma batalha? Sim ou não? Muito bem, vamos à tela novamente. O ser humano comum trava uma batalha diária na busca por felicidade pessoal, abundância, lazer, entretenimento e segurança material. Dê uma olhada para dentro da sua casa. O que os seus filhos estão lhe pedindo? Eles nunca dizem a você: pai, mãe, você poderia me falar de Deus? Não. Eles vão pedir passeio, Eles vão pedir lanchonete, lanche, alegria, felicidade, um carro, uma moto. Eles vão pedir tudo que lhes dá prazer. Nós, infelizmente, estamos caindo também nessa armadilha. Nós chegamos diante de Deus e nunca pedimos a Ele o reino. Como que Jesus ensinou os seus filhos a orar? Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Quando você ora, olha aquele padrão, aquele esboço de oração que nós chamamos de Pai Nosso. Tudo aquilo é o que nós precisamos de Deus. E é tudo aquilo que não pedimos. Pedimos a Deus soluções, pedimos a Deus livramentos. Como que Deus pode dar soluções se nós estamos andando de modo errado? É impossível. Como? Como um carro pode andar se nós não abastecemos o tanque? Como um carro poderá andar se nós não nos habilitamos para manuseá-lo, para dirigi-lo? Se não nos preparamos para isso? Como que Deus pode dar à nossa vida segurança se nós não nos preparamos biblicamente, teologicamente, para sermos pessoas seguras, para sermos homens e mulheres de fé? Vocês estão me entendendo? Entretanto, um soldado não vive para seus motivos ou segurança pessoal, pois a vida dele, né, é focada em sacrifícios estratégicos em prol de uma causa. Um soldado, quando vai à guerra, ele não diz assim: eu vou dar um tiro porque eu quero ser feliz. Eu vou dar um tiro porque... Não. Ele está em prol de uma causa. Ele está lutando contra um inimigo em prol de uma causa. Vamos voltar lá. Este é o princípio que rege o soldado de Cristo. Porque a sua causa, qual é? É a vitória do reino de Deus. Neste mundo, claro que não. Na vida de pessoas e na sua própria vida. Fazendo uso de uma figura de linguagem sobre a vida de um soldado, o apóstolo Paulo aconselha o seu discípulo Timóteo, dizendo o seguinte. Vamos ver lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Desculpe, faltou colocar o 4 na referência, mas você coloca lá depois. Ele diz a Timóteo o seguinte: como filho, ou como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte nos meus sofrimentos. Ou isto é, seja também participante das minhas aflições. Paulo se coloca como um soldado e diz a Timóteo que ele é um soldado e diz a ele que como Paulo sofre, ele também tem que sofrer. Lembra o que Jesus disse? No mundo vocês vão ter aflições. Olha como desarranjou todo o negócio lá depois do problema que a gente teve. Mas no versículo 4 ele diz: pois, eu faço uma marca lá, porque o soldado, quando está servindo, quer agradar quem? O seu comandante. E por isso, por esta razão, não se envolve, isto é, ele não se enreda, ele não se apega, ele não tem como seu objetivo, como fim, se prender em negócios da vida civil. O apóstolo Paulo está dizendo: quando você está numa batalha como um soldado, esta vida, os prazeres desta vida não são mais importantes para você. É natural que eles não vão faltar. Mas não é isto que você procura. O seu descanso, a sua felicidade está na presença de Deus na eternidade. Em tempos de paz, esperamos viver em paz. Mas de repente vem um ataque inesperado do inimigo. Há aqueles que amam a paz. Então o tempo muda para tempos de guerra. Em tempos de guerra, os soldados se preparam para o quê? Para lutar. E não ficam chocados, desesperados com os ataques do inimigo. Eu vejo muitos cristãos que quando ficam desesperados, correm fazer campanha, entram em novena, entram em correntes. Meu Deus, o que está acontecendo? Como se fosse alguma coisa estranha. Quando você ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus, os ataques de Satanás são a norma. É o que vai acontecer. Se eu estou ensinando a verdade para vocês, é natural que eu seja atacado. É natural que Satanás levante pessoas para zombar dos ensinamentos, para me apequenar, para me humilhar. E o que eu vou fazer? Eu vou brigar com essas pessoas? Claro que não. Claro que não. Eu vou ficar em depressão? Claro que não. Eu tenho que me preparar para lutar. Contra quem? Primeiro contra mim mesmo. Primeiro contra mim mesmo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero expressar a glória de Deus. Eu quero expressar a grandeza de Deus. Eu quero abençoar pessoas, mesmo sob ataque. Eu quero levar a palavra de libertação às pessoas. Eu quero levar a elas uma palavra do céu. O céu que elas rejeitam. O céu que aquele que me ataca rejeitou. E por isso está na condição em que está. Desesperado. Ele já sabe qual é a sua sentença. Mas eu ainda tenho a chance de mudar tudo em minha vida. Você ainda tem a chance de mudar o seu destino. Você ainda tem a chance de aceitar Jesus Cristo, de aceitar o chamado de Deus e mudar o rumo de sua vida. É assim mesmo. Então, em tempos de guerra, as atividades civis de um soldado devem se submeter aos valores do quê? Da causa. Ao reino, às causas do reino. Então, reagimos e lutamos, porque lutar é a vocação de um soldado. Agora, um frequentador de igreja não luta por nada. Ele só luta por si mesmo. Ele faz corrente, novena, campanha para lutar pelas suas causas pessoais. Ele está pouco preocupado pela causa de Deus. É assim que acontece com governos, é assim que acontece com uma liderança falsa e mentirosa. Ele não luta pela causa máxima. Ele luta por si mesmo, pelo poder, pela sua riqueza, pelo seu próprio prazer. É por isso que Jesus ensina que aqueles que o seguem devem primeiramente aprender a carregar a sua cruz, a negar a si mesmo. E ao mesmo tempo que aprendem a sofrer carregando a sua cruz e lutando contra si mesmos, eles devem aprender a empunhar suas armas espirituais. Carregar armas espirituais é um peso. Assim como lutar contra si mesmo não é uma coisa fácil. Lutar contra si mesmo é uma dor muito grande. E imagine, enquanto você sofre lutando contra o que a sua natureza humana deseja, ele diz ainda, você tem que carregar uma armadura, que Paulo destaca lá em Efésios capítulo 6. E o próprio Jesus ainda diz, sabe por que eu digo estas coisas a vocês? Porque eu não vim ao mundo trazer paz, mas eu vim ao mundo trazer espada. Eu vim ao mundo para gerar conflitos, gerar uma guerra. Eu vim colocar pais contra filhos, filhos contra pais, e aí por diante. Então Jesus veio trazer desarmonia? Não. É que quando você se converte, os teus primeiros inimigos serão os da sua própria casa. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Quando você está numa igreja e começa a servir a Deus, os teus irmãos em Cristo serão os primeiros a dizerem que você está se fanatizando, que você está perdendo o juízo. E muitos cristãos desanimam, porque caem na cilada desses falsos cristãos, que são usados por Satanás, influenciados por Satanás. Eles dizem que você não precisa se dedicar a Deus tanto. Eles dizem que você não precisa ter uma vida dedicada. Basta ir à igreja. Basta ler um salminho, um pedacinho de um salmo a cada dia. Para que que você vai aprender a ler Bíblia? Você não vai entender mesmo. Mas a Bíblia que está na sua mão, você não precisa necessariamente entendê-la, você precisa lembrar das histórias que você lê. E quando você estiver com pessoas que estão lá para lhe ensinar a Bíblia, então você vai aprender a Bíblia. Porque Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para lhe ensinar a Bíblia. Então, Satanás, ele procura inverter tudo, distorcer tudo, para que você não desfrute da graça e do poder de Deus. Veja só, um bom soldado é reconhecido pela sua coragem e não pela sua arrogância. A coragem não é apenas um tema para consolar sofredores, mas é uma forte mensagem aos tímidos. É assim que devemos falar uns com os outros em tempos de guerra, especialmente quando a sombra do mal é lançada sobre nós. Meus irmãos, há muitas pessoas tímidas em nosso meio e ficamos pregando coragem sempre para os sofredores. Todos os domingos pessoas vão a alguma reunião ou durante a semana para ouvir uma palavra que os encoraje. E eu pergunto, quando eles deixarão de ser tímidos? Eles nunca deixarão de ser tímidos porque a mensagem está errada. A mensagem não os atinge, não os impacta, não os tira daquela bolha que eles estão, que eles se meteram, que eles se colocaram dentro dela. Eles só querem ouvir o que lhes interessa. Eles não querem se tornar quem deve ser. Eles não aceitam o plano de Deus para suas vidas. Então, este não é um momento para que nós cedamos ao medo. Não é hora de nos submetermos a desesperos. Este é um momento de decisão. Este é um momento que você tem que decidir. Mas não para uma postura arrogante, mas você tem que determinar a si mesmo que toma uma decisão de uma pessoa humilde, confiante em Jesus, baseado na palavra de Deus. Você decide ter uma vida cheia do Espírito Santo. São poucos que querem isto. Então, vamos para o terceiro e último ponto. Eu espero que Deus esteja ensinando a você coisas importantes. Eu enviei minhas notas a vocês, forrada de referências. E vocês deverão ler essas referências, encher o seu coração com a palavra de Deus. Nessa guerra, confiemos no nosso eterno comandante Jesus. Cristãos, nós estamos em guerra e ela é tanto cruel como violenta em todos os seus níveis na sociedade. Os objetivos da escuridão são retirar da vida humana a fé em Jesus e extinguir o cristianismo. Basta que vejamos o que acontece quando certos regimes políticos, como o socialismo e o comunismo, são implantados. Simples assim. Eles seguem um curso, às vezes lento, para matar, roubar e destruir as verdades da palavra de Deus do coração das pessoas. Jesus dizia assim: seja o vosso proceder sim, sim e não, não. E sabe o que esses regimes dizem? Não é bem assim. Você pode relativar. Às vezes, o que é sim para um é não para o outro. O que é não para lá é sim para cá. Vai com calma. Vamos criando classes. É isso que eles fazem. E então eles vão criando classes, os fortes e os fracos, os altos e os baixos. Deixa eu tomar cuidado para não levar um processo aqui. Mas é isso que acontece. E então quando em um determinado momento você está cheio de classes, A e B, C e D, E e F, G e H, I e J. Aí então... eles dizem, ai de você se posicionar contra alguma delas. E o cristianismo se posiciona. O cristianismo diz o que é pecado. E o cristianismo aponta para elas e diz, você está em erro. E então eles se alvoroçam. E aí eles vêm contra você e dizem, por que é que você diz que eles estão em pecado? Se nós... do regime ou da posição política e ideológica, dizemos que não. Então você será punido. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi isso que aconteceu com Paulo. E é isso que muitos cristãos estão escolhendo para o nosso país. Sem perceber, estão caindo numa cilada. Satanás sabe como iludir aqueles bobinhos que não leem Bíblia, que não prestam atenção, que não querem aprender a palavra de Deus, a escolherem o que é errado e a defenderem o que é errado. E sabe o que vai acontecer com vocês que defendem o que é errado? Vocês serão lançados no inferno. Porque vocês escolheram um caminho assim. Vocês estão abrindo as portas para ideias falsas, pensando que estão sendo bonzinhos. Mas Satanás não é bonzinho para ninguém. Ele sabe qual é a sua sentença. E ele vai levar você para o mais profundo desespero, para que você, mais tarde, sofra a mesma sentença que ele sofrerá. Então é melhor você lutar agora. Ainda que você tenha que perder seus prazeres, ainda que você tenha que ser rejeitado. Meu irmão e minha irmã em Cristo, você é chamado para estar numa linha de frente, numa batalha espiritual, onde o seu comandante é Jesus, para lutar pela sua causa e confiar que ele suprirá suas necessidades a cada dia, em nome do Senhor. Eu não posso afirmar que você irá sobreviver nessa batalha, Porque nós temos visto que muitos cristãos nesses países socialistas e comunistas estão sendo perseguidos e mortos, assassinados. Suas casas e suas vidas estão sendo queimadas literalmente por defenderem a sua fé. Eu não posso afirmar que você vai escapar do julgamento desses homens atrevidos contra Deus, desses homens que negam a sua realidade. Mas o que eu posso afirmar? Que tanto o ódio do mundo como a nossa postura de soldados cristãos não escapam aos olhos do Senhor. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 17 ao 19, que pena que nós tivemos os problemas aí e que desconfiguraram tudo, mas vocês podem entender. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Isso Jesus disse, todos odiarão. Mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Então ele diz, fiquem firmes, pois assim, pois é deste modo que vocês o quê? Serão salvos. Ai daqueles que pensam que já estão salvos. Ai daqueles que pensam que a graça é irresistível e que uma vez que a salvação entrou em você, já você nunca mais irá perdê-la. Repare o tempo do verbo. Pois é deste modo, se vocês forem perseverantes, ficarem firmes, então serão salvos. Ele não está dizendo que você não precisa de firmeza, porque você já é salvo. Ai de você se fugir da firmeza, ai de você se fugir da perseverança, ai de você se não lutar, você não será salvo. Irmãos, fiquemos alerta. Não negligenciemos as nossas responsabilidades. Não desonremos ao nosso comandante Jesus. Que nós não desprezemos a sua causa. E nem abandonemos os nossos companheiros de luta, que verdadeiramente lutam no campo de batalha, que é onde nós devemos com eles estarmos. Por que não estamos? Porque nós não estamos lutando pela causa de Jesus, mas estamos lutando apenas pelos nossos interesses. E o que é que Jesus falou sobre isso? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca, olha o tempo do verbo, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, olhe o tempo do verbo, terá a vida verdadeira. Mateus capítulo 16, versículo 25. Vocês estão percebendo a importância de observarmos os textos bíblicos com atenção? Se você não toma uma decisão pessoal, se você não escolhe lutar pelo reino, lamento, você não terá a vida verdadeira. Isso não quer dizer que Deus não permite que você lute para ter uma casa, um carro, um bom trabalho, um bom estudo. Não. Mas se você colocar estas coisas em primeiro lugar, e não o reino de Deus, se o reino de Deus não controlar suas escolhas, suas opções, com certeza a vida verdadeira não estará no teu coração. O meu desejo é estar em paz com todos os homens, como a palavra de Deus diz, tenham paz com todos. Mas o que ele diz? Busquem uma vida dedicada a Deus. Porque sem esta, ninguém, você lembra o tempo do verbo? Ninguém verá o Senhor. É bom ter paz com todos, mas sem uma vida dedicada a Deus, santificada, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, que eu possa receber toda ajuda e toda sabedoria para lutar contra todo o espírito de engano que este mundo se meteu e que eu não quero aceitar em minha vida, porque eu sei que tudo o que eu vejo há de passar, mas aquele que faz a vontade de Deus nunca passará, viverá, ou melhor, vive para sempre. Quando você lê 1 João 2,17, repare o tempo do verbo, que aquele que faz a vontade do Senhor vive, não é que viverá, ele já vive. Todas as vezes que você estiver fazendo a vontade de Deus, você já está contribuindo para a eternidade. Então você vive, vive eternamente, vive para sempre. Portanto, meus queridos, que nós confiemos em Jesus, o nosso comandante supremo, porque ele sabe o que está fazendo. E em breve, ele mesmo derrubará o inimigo e o condenará eternamente. Que nós sejamos fiéis em nossos postos a Jesus e que decidamos nunca, nunca, nunca desanimar. Olhe a tela, a luta pelas nossas causas pessoais não glorificam a Deus. Mas lutar pela causa divina o glorifica e nos faz abençoados, tanto nesta vida como na vida eterna em Cristo Jesus. Tenham certeza, no final de todas as coisas, tudo ficará bem, pois a verdade que é o próprio Senhor Jesus é que vencerá. Que Deus nos abençoe.